Me informaram que teu contrabaixo é pesado a beça, cara. Que ele... Capítulo 17, versículo 54. Gosta da história de Davi, amados? Quem gosta? Eu vou ler esse versículo 54 e depois a gente dá prosseguimento. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele, pô-las Davi na sua tenda. Até aqui, Deus e Pai, fala conosco. Fala aos nossos corações, através da tua misericórdia, usa-nos. É o que te pedimos, Senhor. No nome do Senhor Jesus. A impressão que eu tenho é que a cabeça do gigante era o troféu. Posso repetir isso? A cabeça do gigante era... Vamos ver o que, é que Deus vai nos dar daqui por diante. Tomou Davi. Quando Davi está com a cabeça do gigante em mãos, claro e evidente que ele é mais forte. Se torna mais forte. É um exemplo clássico disso. É quem já possuiu uma arma. Esse cara é magrinho, mas armado, se torna valente, forte. Davi vem caminhando com a cabeça do filisteu. Lembrando que Golias, ele é alguém pago. Então, na verdade, ele faz parte do exército dos filisteus, mas ele não é filisteu. Mas se nomeia filisteu. Quando eu volto ao versículo de número 52, nesse versículo mexe muito comigo. A parte inicial desse versículo diz assim: então, os homens de Israel e de Judá se levantaram. Me ajuda eles? Me ajuda eles? E jubilaram. Vê se você entende. A Bíblia diz que enquanto Moisés está acuado com o povo, em Êxodo no capítulo 15, no versículo 2, vê se é isso, é 14, 2, para não me perder aqui, o Senhor manda com que o povo retroceda. 14:2, desculpa, tá? Diz assim: fala aos filhos de Israel que retrocedam. Eu fui acostumado a avançar e a não a retroceder. A vida é assim. Mas nesse caso aqui, Deus manda retroceder para depois avançar. E eles retrocedem e ficam acampados de frente a Piarote, em Migdol. Completamente cercados. À sua frente o Mar Vermelho. Aí no 14, no versículo 15, O Senhor vira para Moisés e diz assim: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Primeiro eles retrocedem, para depois avançar. Até aí, o exército dos egípcios, eles vinham acalorados. O objetivo deles realmente era destruir, era matar, sem dúvida. E o povo começa a observar que o exército está vindo. Moisés, com seu bordão, toca o mar. E você sabe que o mar, quando Moisés toca com o bordão o mar, quem te falou? Quando Moisés toca com o seu bordão o mar, Deus faz soprar um vento da outra margem para a margem onde o povo estava. O mar se abre de lá para cá. Então eu já vim te dizer que tem coisas que você não está vendo, mas Deus já está fazendo na tua vida. E você tem que aprender que você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. Quando Moisés toca com o bordão, o Senhor faz soprar um vento oriental de lá para cá e começa a dividir as águas do Mar Vermelho. Aí, repita comigo, aí o povo passa pelo meio do mar a seco. Você entendeu isso? À medida que o povo está atravessando, Faraó está vindo com seu exército. Quando todo o povo atravessa, o Deus, que o Senhor faz? Ele fecha. Lá do outro lado, todo mundo salvo, Miriam toca o pandeiro e louva ao Senhor. Olha para mim, tocar o pandeiro depois que o mar. Tocar o pandeiro depois que o mar se fecha é fácil. Deus está te chamando para você dar um culto antes do milagre acontecer. Aí o mar, aí os egípcios morrem. Lembrando que o povo nunca havia sido preparado para uma batalha. Agora eles vão chegar na beirada do Mar Vermelho e eles vão começar a observar que as armas, as melhores armas dos egípcios, começam a chegar à margem do rio. Deus está dizendo: as armas quem te dará sou eu. Eu vou te dar as armas que você... E lembrando, as armas dos egípcios eram as de tecnologia mais avançadas da época. Deus está dizendo: eu estou te preparando para uma nova fase da tua vida. Você recebe isso aí? Você recebe um novo tempo da tua vida, uma nova fase? As armas que você vai encontrar, pode começar a recolhê-la. Porque daqui a pouco, sem que você saiba, já tem um exército inimigo dizendo: quem são esses aí? Já tinha um exército tramando contra o povo de Deus. Mas Deus é tão fiel, é tão lindo, é tão maravilhoso, que agora vai adestrar as mãos deles para a batalha. Você entende? Diga amém. Com as melhores armas da época, Deus está dizendo: as armas que eu vou te dar estão acima da tua expectativa para esses dias. Ei, Deus está falando. Em seu poder vai ressurgir Deus de mim. Então os homens de Israel, versículo 52, capítulo 17, 1 Samuel, vão jubilar. Por que que não jubilaram antes? Por que que não se levantaram antes? Esse é o meu questionamento. Não jubilaram antes, não se levantaram antes, porque Deus precisava inspirar alguém para ser inspiração para eles. Pega no teu espírito. Precisava encher alguém para encher eles. Tem gente que vai precisar de você para ser cheio. Agora basta saber cheio do quê? Aí Deus pega o menino. E é bom falar desse menino, porque Saul era o rei. Você pode... Quem era o rei? Vamos lá, quem era o rei? Instituído na terra e reconhecido na terra. Mas o rei, reconhecido pela cultura do céu, já era Davi. Que havia sido ungido na sua casa, ou na casa de seu pai, porque a casa nem dele era. Quando eu digo que o versículo 52 mexe comigo, porque o texto diz: e jubilaram, e depois perseguiram os filisteus, perseguiu o inimigo. Depois que alguém entra na posição frontal de uma batalha, guerreia contra ele, mata o principal deles, porque eram 5 gigantes. Quantos gigantes eram? Só que Golias representava a cidade de Asdod, que era a província principal dos filisteus, onde tinha lá a imagem de Dagom, metade homem, metade peixe. Era o deus deles. Golias era o principal gigante. Pastor, por que que todos fogem? Todos fogem porque morreu quem era o principal. Você está entendendo? Diga amém. O inimigo não quer qualquer um. Vira para a pessoa ao teu lado e conta isso para ela. Ele pensa: se eu te derrubar, só que Davi não está nem aí. Deixa eles jubilarem, deixa eles perseguirem. E as notícias vão chegando que os filisteus vão sendo feridos pelo caminho. E Davi continua. A cada passo que Davi dá, maior é a inspiração daqueles que não jubilaram antes, estão jubilando agora. Não se alegraram antes, estão se alegrando agora. Não lutaram antes, estão lutando agora. Mas cada passo que ele dá, maior é a força daqueles que estão no campo de batalha. Eu vim te dizer: permaneça firme na posição que Deus te colocou. Não murmure, não vacile. Não, porque o fato de você estar de pé é um motivo que vai servir de inspiração para que os teus continuem nessa peleja contra os filisteus. Por que que se ouve tanto da história dos filisteus? Porque eles tinham 5 províncias, como eu disse. A principal era Asdod, e as outras, 4. E eles nunca iam para a batalha com todas as 5 províncias. Eles iam em 2. Aí quando voltavam derrotados, eles tinham as outras 3 para refazer a derrotada. Mas eu continuo. Ainda que eu volto a te dizer que isso aqui mexe comigo. Antes ninguém acreditava em Davi. Até Saul zombou dele. Agora que ele está com a cabeça do gigante em suas mãos, ou na sua mão, como queira, vira herói? Talvez esse seja o nosso maior problema. Você vale pelo resultado que você oferece, não por quem você é. Se você dá o resultado que eles oferecem, você vale. Só que o que me anima nessa palavra é que aquele que está com a sua mente voltada para a batalha que Deus coloca como propósito de exaltação na sua vida, não está preocupado se quem está próximo de você está motivado ou não. Eu quero sair do 52. Os homens de Israel e de Judá O mais bonito é que primeiro fala de Israel, depois de Judá. Quando Davi vai ser constituído rei, primeiro ele vai ser constituído rei em Judá e depois em Israel. Os homens de Israel vêm. Depois vieram os homens de Judá. Essas 12 tribos, dentre elas Judá, tinham a sua independência, ainda fazendo parte de Israel, mas tinham seus costumes, às vezes costumes diferentes, com visões e tradições diferentes. Só que está chegando Davi, que vai unir todo mundo, fazendo-os se sentir com o mesmo costume. Davi é o cara. Quem hoje te vê chorando, amanhã vai te ver sorrindo. Você vê que eu nem entonei minha voz para não fazer disso um jargão, porque essa frase você já conhece. Podia massagear o ego. Quem hoje te vê chorando, amanhã... Não, você está maduro, madura. Mas eles vão te ver sorrindo, porque na verdade o sorriso que você vai expressar é o que eles querem também expressar e não conseguem. Então o teu sorriso vai fazer o que? Vai contagiar pessoas que já não sorriam há muito tempo, dizendo: se ele está sorrindo, eu também posso sorrir. Repita comigo: Davi caminha com a cabeça do filisteu. No versículo de número 55, quando o rei Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu. Disse a Abner, comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner. Abner responde com medo, porque a expressividade do texto diz: tão certo como tu vives, é dizendo: eu não estou mentindo, ó rei, não sei. Não há problema nenhum em Abner não conhecer Jessé, o pai de Davi. Não há problema nenhum em comandante do exército do rei de Israel não conhecer quem era o pai dele. Não. Nenhum. Absolutamente nenhum. Também não há problema nenhum o rei que estava diante de um exército, 700, 800 mil homens, não conhecer quem era o pai dele. Só que ele tinha um pai. Ele tinha um pai. Ele tinha um pai. Posso repetir isso de novo? Só que Davi tinha um pai. Tem alguém próximo de você? Pergunta para ele. Ou diz a ele, não pergunta não, diz assim: que você sabia que você tem um pai. Quando Saul faz essa pergunta, Davi ainda estava saindo para encontrar-se com o filisteu. Porém, Saul olha e diz assim: ele é diferente. Ele é? Quem é o pai dele? No versículo seguinte, disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou a presença de Saul. Lembrando que Tamar vai precisar ser dada como esposa. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele, me ajuda, na mão, a cabeça do filisteu. Então, Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé o Belemita. Quando toca isso assim, ó, que eu pare a mensagem. Estávamos indo no sítio buscar o material de lá. E aí o Paulo Henrique estava falando um pouquinho sobre a sogra dele, que quando faleceu, Márcia tinha aproximadamente que idade, Márcia? Dona Maria, né? Mais ou menos, não ouvi. 21. E aí ele estava contando como a sogra se converteu, aquela coisa toda. Foi passando mal para o pai e de repente, 2 dias depois. E aí a gente se depara agora com uma menina órfã de mãe. Eu lembrei da minha história, órfã aos 3 anos, de pai, de mãe aos 15. Eu não sei qual é a tua história. Eu sei que Saul não perguntou qual é o nome dele, este que vem com a cabeça do gigante. Saul pergunta: de quem ele é filho? Quem é o pai dele? Não é a tua capacidade de ter gerado uma vitória tão expressiva. Não foi o teu talento que te colocou na posição que você ocupa hoje. Foi teu pai. A resposta de Davi é tão singular, mas é tão conclusiva. Ela é tão clara, objetiva, porque aqui pode ser que ninguém conheça o meu pai, mas eu tenho pai, é a primeira coisa. Pode ser que ninguém conheça o meu pai, mas mais à frente ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu não sei quanto a vocês, mas artigo definido: o Senhor é o meu pastor, o meu. Eu sei que ele é o meu. Não sei se você vai poder dizer a mesma coisa, mas eu posso dizer que o Senhor é o meu pastor. Deus hoje está dizendo para você: se você entender quem é o teu pai, se você tiver anelado em você, entrelaçado em você, e estiver a servir com que a sua alma transpire, com que você tem o fator predominante para vencer qualquer batalha que vier contra a tua vida. Não é você, é pelo Pai que resolveu fazer de você filho por meio da adoção em Cristo Jesus. Não é a tua capacidade, não é a tua eloquência, não é o teu conhecimento, não é nada gerado por fontes humanas. Deus está dizendo: você só é quem você é, porque eu sou quem eu sou. Repita comigo, diga assim: Davi tinha um pai. Deus de milagres. Para Jesus, eles viram para o Senhor Jesus e dizem assim: Senhor, Senhor, os espíritos imundos se submetem, os coxos andam, os paralíticos andam, Senhor, os mudos falam, os surdos ouvem, os cegos veem. Aí Jesus olha para eles e diz assim: não vos alegreis por esse motivo, mas vos alegreis que o vosso nome esteja arrolado no livro da vida. Por enquanto, Saul está perguntando para Abner. Abner! Abner responde: sim, Senhor! Você sabe quem é o pai dele? Aí Abner: não, Senhor. Gostaria de saber, mas não sei. Vou procurar até ver isso para o Senhor. Chega Davi. Chega quem? Você pode falar o seu nome? Chega quem? De quem és filho? Alexandre. Pedro. Depois que Jesus vira e diz assim, lá em Mateus 16, 17, ou 16, 16, ou 16, 18. Que dizeis que eu sou? Aí os discípulos, assim, uns falam, e vós, que dizeis que eu sou? Aí no 16... Simão vira e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vai dizer: bem disseste, Simão, Simão Barjonas, ou seja, filho de Jonas, pois não fostes nem carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Quem é o pai dele? Para quem serviu outrora as entidades, vai dizer: eu sou filho de... Para quem hoje serve ao Deus Altíssimo, vai poder dizer: eu sou filho do Deus Altíssimo. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. E diga comigo: eu sou filho do Deus Altíssimo. Aponta teu dedo indicador. Aponta teu dedo indicador para o alto. Aleluia. Repita mais uma vez comigo. Diga: eu sou filho do Deus Altíssimo. Diga: você está aqui, você é mulher de Deus. Diga: eu sou filha do Deus Altíssimo. Quando você é filho do Deus Altíssimo, nenhuma arma forjada contra a tua vida prevalece. Quando você é filho do Deus Altíssimo, Altíssimo, você vê caindo 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não é atingido. Quando você, eu quero saber quantos aqui essa noite desejam ser filho do Deus Altíssimo. De repente, você veio ao culto, mas você ainda não se entregou para o Senhor Jesus. E se for o teu caso, aí no teu lugar, você que está dizendo: a partir de hoje, eu sou filho do Deus Altíssimo. Porque o inimigo não está preocupado com o que você faz, está preocupado de quem ou quem exerce paternidade sobre a tua vida. Se esse for o teu caso, aí no teu lugar, você vai botar as duas mãos à altura do teu coração. Você vai estar dizendo no simbolismo: você que ainda não reconheceu Jesus, você que está reconhecendo hoje, você está dizendo: eu sou filho, eu sou filha do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Para quem está tomando essa decisão hoje, o céu também se movimenta a teu favor, Deus. Vida se posicionando na tua casa, dizendo que eles são filhos. Filhos. É a igreja que não quer gerar membros, é a igreja que quer gerar filhos. Você não é membro, você é filho. Você não é mais um no meio da multidão, você é filha. Em nome de Jesus. Seu Deus,
o Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti.
Quem é o pai desse jovem?
Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
Ainda que uma mãe abandone o seu filho no processo de amamentação, todavia eu, Pai Celestial, jamais vos abandonarei. Jamais. Aleluia.
O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim.
Se eu
Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
E porque você crê, você se torna filho.
Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que há de vir, seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres.
Você é filha do Deus de milagres.
Aquele que é e há de vir.
Você é filho do Deus de milagres.
O teu poder vai ressurgir.
Ai de quem tocar em ti.
O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres.
Uou! É isso que Deus faz conosco. Se você soubesse quem é o seu pai, deixa eu melhorar. Você tem um pai. Deixa eu melhorar. Eles não conhecem o teu pai, mas você sabe quem é o teu pai. Diga aleluia. Aleluia. Ainda com as luzes apagadas, nós vamos fazer os anúncios. Senta um pouquinho, por favor.